Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Queria cumprimentar a mesa, em nome do nosso presidente, pastor Clayton Collins. Cumprimentar a todos os meus colegas deputados, em nome da deputada Gleide Ângelo. Cumprimentar a todos vocês que estão aí em cima, toda a imprensa. E cumprimentar, obviamente, as pessoas que vão ser impactadas com o meu discurso de hoje. Servidores desse poder legislativo, inclusive. Senhoras deputadas, senhores deputados, venham à tribuna dessa casa na tarde de hoje com elevada preocupação acerca da saúde pública em Pernambuco. Na última semana, nós tivemos uma grandíssima dificuldade aqui na casa quando tivemos um problema com o ar-condicionado. No dia da audiência pública, em defesa dos profissionais de enfermagem, e foi simplesmente impossível manter essa audiência pública funcionando. O ar-condicionado não permitiu os trabalhos. A falta do ar-condicionado não permitiu os trabalhos nessa casa. E esse final de semana, eu fui bombardeado com mensagens no WhatsApp de colegas do Hospital da Restauração que estavam atendendo aos pacientes nas UTIs, especialmente as UTIs adulto e as UTIs de neuro, sem ar-condicionado. O dia inteiro. Pacientes sem climatização e profissionais sem climatização. Eu não sabia o que fazer prontamente. Me preocupei, me desesperei com o assunto, tentei criar estratégias e alternativas para contornar essa situação, mas não conseguia resolver, porque existe um custo, né, na compra de ar-condicionado, numa quantidade que desse conta para manter uma UTI mais confortável para esses pacientes, e não tinha como. Pensei, inclusive, em entrar no grupo que a gente tem no WhatsApp e pedir para a gente fazer uma vaquinha para fazer a aquisição da compra desses ar-condicionados. Inclusive, é uma ideia que eu vou manter. Daqui a pouco eu coloco no grupo. Tomara que vocês possam, sei lá, dividir comigo, a gente fazer um orçamento, porque, sinceramente, é impossível trabalhar sem ar-condicionado na UTI. Obviamente que esse é só um dos problemas que nós enfrentamos. Quando você pega, eu fiz aqui algumas impressões de tudo que saiu de saúde pública na imprensa nos últimos meses, é caótico. Então, Hospital da Restauração, água cai pelo teto e inunda setor no segundo andar. Nos hospitais públicos de Pernambuco, o cenário é de descaso, corredores superlotados, macas no chão, famílias e pacientes angustiados. O que estava ruim ficou pior. Pandemia agrava problemas nos hospitais públicos de Pernambuco. Acompanhantes de pacientes denunciam caos na emergência do Hospital Agamenon Magalhães. Hospital Barão de Lucena segue com superlotação e precariedade no atendimento a gestantes. Esses são exemplos, tem um monte aqui, um monte de evidência científica trazida pelo povo e pela imprensa. Muitos dos nossos colegas que estão, inclusive, aqui hoje. Vocês observando a situação, registrando, publicando em jornal de grande circulação, em blogs importantes, e simplesmente os problemas não são resolvidos. É desesperador. E quando a gente pensa nessa situação de saúde, não é só na região metropolitana, são em todos os municípios que têm hospitais e serviços estaduais. Desde lá do sertão até aqui, passando por Fernando de Noronha. O Hospital São Lucas precisando de urgência, não tem um salve aéreo no São Lucas. Se um turista passa mal ou um morador da ilha passa mal, um ilhéu, é 48 horas, 36 horas para ser atendido e ser removido. A gente não pode compactuar com esse tipo de situação. Então, os hospitais, eles ainda operam em situação caótica, desde a falta de remédios e insumos, carência de profissionais, cargas horárias estafantes, ausência de espaços para descanso dos servidores da saúde, salários da categoria da enfermagem, descumprimento do piso, porque o piso é lei. Uma infinidade de problemas que não são tratados com a prioridade cabida, seja nos grandes hospitais da rede, ou nas UPAs ou UPAEs, que a população em destaque, a imensa maioria, que é a mais pobre, vem sofrendo duas vezes, com a enfermidade e com o descaso. E esse descaso, senhoras e senhores, Essa demora em estabelecer a saúde pública como prioridade máxima custa ao poder público um elevado valor acrescentado às despesas com essa rubrica, graças ao agravamento da situação de saúde de cada paciente não atendido ou mal atendido por insuficiência e ações da pasta. Os hospitais da região metropolitana do Recife oferecem atendimento precário, graças à péssima estrutura que se encontram, seja no HR, no Getúlio Vargas, no H-Menon, no Oswaldo Cruz, no PROCAP, que o deputado Rodrigo Novaes citou aqui na fala anterior, no pequeno expediente, ou em qualquer um dos equipamentos de saúde pública estadual. Não tem um que se salve. Todos estão difíceis. Desde pacientes em corredores ou sistema de climatização inoperante, filas de pacientes para fazer exames, filas de pacientes com problemas básicos, fila para cirurgia, fila, fila, fila e mais fila. Seres humanos que já poderiam ter tido alta hospitalar se no mínimo, se o mínimo de organização tivesse implantado. E essa situação não difere nada do interior de Pernambuco. Em Petrolina, o Dom Malan, de acordo com as denúncias dos pacientes, está superlotado, sem condições de atendimento. E a cada dia aumentam as filas e pessoas pobres à espera de uma consulta. A área de pediatria é uma das mais atingidas. E essa relevante preocupação com a situação da emergência pediátrica do Dom Malan não é de agora, só se agrava a cada dia. Os relatos em Petrolina é de que o cenário atual é um absurdo e muito doloroso, pois o Dom Malan atende aos 53 municípios da rede estadual de saúde do Vale do São Francisco. O hospital está superlotado, tendo um quadro de profissionais subdimensionado, profissionais exaustos, crianças internadas de maneira inadequada, mal acomodadas em cadeiras da emergência. Além da fila de espera por um leito de UTI, com média de 6 crianças entubadas na sala vermelha, necessitando de cuidados intensivos. O SISAM, por esses dias, ficou tão superlotado que faltaram respiradores para os recém-nascidos. Mulheres pariram no SISAM no atendimento na semana passada. Bom, é preciso que as autoridades responsáveis pela saúde em Pernambuco entendam que não há mais tempo para grupos de trabalho, estudos e planejamento para partirem para a ação de fato. É preciso para ontem, que seja estabelecido um atendimento emergencial, inclusive através de atendimento na rede privada, que é suplementar na Lei 8.080 e na Lei 8.142, a legislação do SUS. Para zerarmos a fila de atendimento que só aumenta a cada dia, zerar a fila é algo que a gente vê tão frequentemente nas falas dos políticos em geral e a gente não vê nenhuma fila ser zerada. Como é que pode? A demanda para a saúde pública não é novidade para esse governo, tampouco era para o governo que findou, e essa demanda é recorrente. E após a pandemia se tornou ainda mais intensa e independente de gestão. Quem assumiu já tem um largo conhecimento do que precisa ser feito. Só não pode é pedir tempo. A sociedade já deu esse tempo para fazer um estudo de realidade, não é nem estudo científico, é um estudo de realidade. Está aí estampado e na cara de todo mundo. O que ela quer agora não é um rosário ou uma cantilena de respostas. A população quer ação. Então, não tem como você não ser tocado sabendo que profissionais e pacientes estão sem ar-condicionado no HR, agora, no sol quente. Não dá para cogitar humanidade nisso. E eu acho, senhoras e senhores, que a gente pode discordar sempre, mas a luta pela saúde ela tem que ser sempre suprapartidária. Sempre. Então, é só que a gente pode discordar e continuar amigos. Quando a gente discordar do sabor da pizza que a gente vai pedir, do time de futebol, nisso a gente pode discordar e continuar amigos. Só que uma saúde de qualidade é algo que a gente não pode discordar. Todos temos que pensar juntos e não brigar. E eu queria só, vou conceder, eu queria só dizer também que a situação não está pior, tá? Muitas pessoas podem achar que a situação está pior, mas ela não está. A diferença é que ela está sendo filmada agora. Nesse momento, eu queria conceder a parte ao deputado João Paulo. Por favor, deputado.
Nobre deputado Gilmar, primeiro quero parabenizar pelo tema e da abordagem, né? Na verdade, nós estamos vivendo uma situação de saúde pública da mais extrema gravidade. Mais extrema. Tá dando para ouvir, pastor? Tá, né? Então, nós estamos vivendo um drama da saúde do Brasil. E agora nós temos que refletir também um pouco sobre essas responsabilidades. Aí eu acho que é fundamental. Primeiro, eu colocaria a responsabilidade maior no governo Bolsonaro passado. Foram cortados mais de 40 bilhões da área da saúde, e isso traz uma saúde que já era precária, traz um impacto muito grande, né? E isso leva, o que Vossa Excelência colocou aí de forma muito clara, a um trabalho em péssimas condições de trabalhos, condições insalubres, de trabalhadores da saúde trabalhando pelo amor à sua causa, pelo amor à vida, pelo amor ao paciente, e se submetem às às piores condições de trabalho, inclusive adoecendo por conta disso. E nós vimos o exemplo disso, que foi o exemplo histórico e heróico dos trabalhadores na saúde quando veio a pandemia. Agora, acho que também, além disso, tem as responsabilidades que é do governo do Estado, do governo federal e também dos municípios. Porque se não houver um trabalho, e foi por isso que eu investi muito no trabalho preventivo, na criação das equipes de saúde da família, quando eu cheguei tinha 32, eu deixei com 200 e poucas equipes de saúde da família, fazendo o trabalho preventivo da saúde, indo lá na comunidade, orientando, atendendo, ouvindo a população, os médicos acompanhando esse drama. E acredito que nós temos uma perspectiva boa agora com a volta do presidente Lula, não é? E acho que o governo do Estado e as prefeituras poderiam desenvolver um grande trabalho de educação e de prevenção para que as pessoas possam, muitas vezes até com poucos recursos, mas comerem melhor, alimentos de melhor qualidade, que pudesse evitar também o agravamento da saúde, né? Então, eu parabenizo Vossa Excelência, que sempre tem trazido temas significativos em relação à defesa dos trabalhadores, em particular, os trabalhadores da saúde.
Obrigado, deputado. Incorporo o seu aparte. Bom, deputados e deputadas, eu queria só pedir que a pauta da saúde ela seja prioritária nos mandatos de todos os meus colegas que estão aqui na casa. Amanhã, aproveito o deputado Rodrigo Novaes, que está aqui presente, para convidar todos vocês para a instauração da comissão especial em defesa dos usuários do Sistema Único de Saúde. Vai acontecer amanhã às 10 horas aqui na casa. Vai falar, Rodrigo? Então, concedo a parte ao deputado Rodrigo Novaes.
Deputado Gilmar, palavra curta, interromper aqui seu pronunciamento, somente para registrar que amanhã, às 10 horas da manhã, iremos dar início à instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Usuários de Saúde, do Sistema Público de Saúde. E a sua participação vai ser determinante, importante. Vossa Excelência conhece de perto e de dentro, né, como funciona, como podemos melhorar os indicativos de qualidade, como podemos engajar a sociedade civil, a população, para participar também de modelo de avaliação, para que a gente possa municiar e formular para o Poder Executivo alternativas que a gente consiga emprestar melhor condição a esse serviço. Sabemos, evidentemente, que temos problemas históricos, problemas crônicos e que precisam de medidas extremamente dinâmicas e uma atenção, investimentos concretos. desde infraestrutura, capacitação, investimento em pessoal, investimento para descentralizar esse serviço, mas com tantas comissões que nós temos aqui, frentes parlamentares foram criadas e com pessoas como Vossa Excelência, tenho certeza que essa Assembleia Legislativa vai cumprir o seu papel de formular, de elaborar e também de reivindicar ao Governo do Estado melhorias para o sistema de saúde. Eu acho que essa, sem sombra de dúvida, sem emoções, é a principal demanda da população, não só de Pernambuco, do Brasil. Essa é a reivindicação principal. Se a gente conseguir avançar no sistema de saúde descentralizado, de qualidade, onde as pessoas não precisam esperar anos por conta de uma cirurgia de vesícula, ou anos para que a gente possa tirar a pedra do rim, meses, que a gente possa ter um serviço oftalmológico eficiente, que funcione descentralizado, que possamos ter neurologistas e cirurgiões neurológicos para poder atender a fila enorme de pessoas que estão hoje na restauração há mais de 30, 40 dias esperando esse procedimento, a gente vai cumprir o nosso papel e o Governo do Estado vai cumprir o seu papel de proteger as pessoas mais vulneráveis, mais carentes, que tanto necessitam de serviço de saúde em todo o Estado. Então, parabenizar a Vossa Excelência pela defesa da saúde nessa casa, pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo, mais do que somente pela defesa dos enfermeiros, que é tão importante, né, e que, sem sombra de dúvida, é a sua principal bandeira, né, a defesa do profissional de enfermagem, mas por tudo que Vossa Excelência tem feito de maneira destrinchada, né, repercutida, né, que diz respeito justamente a esse serviço de saúde de qualidade, que é bandeira principal de seu trabalho aqui nesta casa. Então, parabéns a Vossa Excelência, conte conosco, conte com o nosso esforço e amanhã às 10 horas aproveitar, convidar aqui todos os pares, colegas, deputados e deputadas, amanhã aqui no plenarinho, a partir de 10 horas da manhã, instalação da nossa frente parlamentar. Muito obrigado, parabéns.
Eu agradeço a Vossa Excelência pelas palavras. Também estou otimista para que façamos bons trabalhos nessa comissão especial. Com isso, eu finalizo minha fala, senhor presidente, agradecendo a todos. Quero fazer um agradecimento especial para finalizar aqui a imprensa em nome de Betânia. Betânia, aqui, ó. Um agradecimento especial a vocês por terem um compromisso tão importante com a defesa da saúde também na mídia e na imprensa. Muito obrigado a vocês. Continue fazendo essas coberturas, porque nós precisamos mostrar o que está errado para que seja consertado o mais rápido possível. Por uma saúde de qualidade para todos nós, muito obrigado a todos.